Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 9. Uma breve análise histórica sobre o pecado e os termos utilizados para o pecado ao longo desta história. Uma vez que é conhecido o fato de que em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, há uma perfeita provisão para o perdão dos pecadores e para que o pecado não prevaleça na vida de uma pessoa, não há mais razão para que um conhecimento mais aprofundado concedido pelo Espírito Santo sobre o pecado seja evitado. Assim, e tendo em vista a significativa relevância de um entendimento mais aprofundado e mais estruturado sobre a ampla gama de aspectos associados ao pecado, parece-nos ser importante fazer uma introdução sobre o pecado e alguns dos seus mais destacados efeitos também na ótica histórica apresentada sobre ele nas Escrituras, bem como na ótica geral dos termos utilizados nelas para se referir ao pecado. Para cooperar, então, com o objetivo que está proposto no parágrafo anterior, gostaríamos de expor neste capítulo partes do texto do Novo Dicionário da Bíblia pelo fato destas partes, em específico, apresentarem uma grande quantidade de aspectos sobre o pecado de uma forma bastante concisa ou condensada, mas sem deixar de ser também muito amplo e rico em alguns detalhes que nos parecem poder cooperar no entendimento de diversos pontos que objetivamos apresentar nos próximos capítulos. Desta maneira, abaixo segue o referido texto. Pecado, segundo o Novo Dicionário da Bíblia. 1. O pecado e a sua definição. Os termos bíblicos para designar o pecado são variados. Existem distinções expressas através desses termos, refletem eles os diferentes aspectos mediante os quais o pecado pode ser contemplado. O pecado é fracasso, é erro, é falta de lei, é injustiça. É um mal insolúvel. Porém, a definição do pecado não pode ser derivada simplesmente dos termos bíblicos para denotá-lo. A característica mais notável do pecado, em todos os seus aspectos, é que ele é orientado contra Deus. Davi expressou essa verdade em sua confissão: "Pequei contra ti somente", Salmos 51, 4, e a expressão de Paulo em sua acusação: "O pendor da carne é inimizade contra Deus", Romanos 8, 7. Essa orientação não deve ser esquecida quando consideramos os diferentes termos usados. Qualquer concepção sobre o pecado que não coloca em primeiro plano a contradição que ele oferece contra Deus, é um desvio do ensinamento bíblico a respeito. A noção comum de que o pecado é egoísmo revela uma falsa avaliação sobre sua natureza e gravidade. Desde o início e através de todo o seu desenvolvimento, o pecado é orientado contra Deus, e somente essa análise pode explicar a diversidade de suas formas e atividades. 2. O pecado e a sua origem. O pecado já estava presente no universo antes mesmo da queda de Adão e Eva. Isso é evidente pela presença e pelas alegações do tentador, no Jardim do Éden. Foi por motivo da tentação que nossos primeiros pais caíram. Porém, o que nos preocupa no momento é a origem do pecado na família humana. A Bíblia nos fornece informação sobre essa questão, ainda que não apresente quaisquer informes que digam respeito à queda do diabo e de seus anjos. Gênesis 3 descreve para nós o processo, enquanto 1 Timóteo 2, 14 é o comentário inspirado desta descrição, conforme Tiago 1, 13 e 14. Quando lemos: "Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento", Gênesis 3, 6, não somos justificados ao inferir disso que o pecado começou com a concupiscência sensual, ou mesmo com a concupiscência dos olhos. Pois tal aquilatação não aprecia devidamente o gênio do assalto do tentador e o engano mediante o qual Eva foi iludida. O ataque de Satanás foi desfechado contra a integridade e a veracidade de Deus, conforme Gênesis 3, 4, e a alegação mediante a qual ele seduziu a mulher foi que ela e seu marido seriam tais como Deus, conhecendo tanto o bem como o mal, conforme Gênesis 3, 5. Foi para essa ímpia aspiração que a atenção da mulher foi atraída, e é especificamente na reação dela, indicada pelas palavras árvore desejável para dar entendimento que encontramos o movimento de desvio e de apostasia no coração e na mente de Eva. Essa reação demonstra que o tentador havia ganhado a confiança de Eva, que ela havia concordado com seu assalto contra a veracidade de Deus, e que desejava aquilo que o tentador assegurava, querendo ser Deus, conhecendo o bem e o mal. Portanto, a narrativa bíblica lança nossa atenção para esse tipo de concupiscência, como sendo a origem do pecado. Eva cedeu ao tentador o lugar que pertencia exclusivamente a Deus, aceitou o mais blasfemo dos assaltos contra a integridade de Deus, cobiçou para si mesma as prerrogativas divinas. Em sua disposição de confabular com o tentador, no ato de não ter reagido com horror contra as suas sugestões, e em sua aquiescência, fica desvendado o processo que precedeu o ato de comer da fruta proibida. Aqui temos a origem do pecado, sendo-nos exibido seu verdadeiro caráter. O pecado não se origina em ação ao acaso, mas procede do coração e da mente. A depravação do coração se expressou na transgressão contra o mandamento. Adão e Eva primeiro se alienaram de Deus, e depois cometeram a transgressão propriamente dita. Mas foram impelidos por sua própria concupiscência, e assim caíram na tentação. Como isso poderia ter acontecido no caso deles é o mistério da origem do pecado. A gravidade do primeiro pecado aparece no fato que o mandamento violado era a síntese exibida da autoridade, da bondade, da sabedoria, da justiça, da fidelidade e da graça de Deus. A transgressão significou o repúdio à sua autoridade, a dúvida sobre a sua bondade, a disputa acerca de sua sabedoria, a rejeição da sua justiça, a contradição contra a sua veracidade, e o desprezo à sua graça. Em todos os aspectos da perfeição de Deus, o pecado era a exata contradição. E esse será sempre o caráter do pecado. 3. O pecado e as suas consequências. O pecado de Adão e Eva não foi um acontecimento isolado. As consequências no tocante a eles, à posteridade e ao mundo, tornam-se imediatamente evidentes, conforme a atitude do homem para com Deus. A atitude alterada para com Deus, por parte de Adão e Eva, deixa transparecer a revolução que então tivera lugar em suas mentes. Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, Gênesis 3, 8, e procuraram encobrir-se com aventais de folhas, Gênesis 3, 7, o que sem dúvida foi associado com o mesmo complexo de emoções. Criados para andar na presença e em comunhão com Deus, agora temiam encontrar-se com Ele, conforme João 3, 20. A vergonha e o medo eram agora as emoções dominantes, conforme Gênesis 2, 25 e 3, 7 e 10, indicando a deterioração que se processara. B. A atitude de Deus para com o homem. Não apenas houve alteração na atitude de nossos primeiros pais para com Deus, mas também na atitude de Deus para com eles. Reprovação, condenação, maldição, expulsão do jardim são todas elas indicações sobre essa revolução da atitude de Deus para com eles. O pecado só vem do lado do homem, mas as suas consequências não. Voltam-se contra Adão e Eva aspectos do caráter divino dos quais não tinha havido qualquer indicação anterior à desobediência dos mesmos. O pecado faz surgir a ira e o desprazer de Deus, e é necessariamente assim, pois o pecado é a contradição daquilo que ele é. É impossível para Deus ser complacente para com o pecado. Deus não pode negar a si próprio. C. As consequências para a raça humana. A história subsequente do homem fornece um catálogo de seus vícios, Gênesis 4, 8, 19, 23 e 24 e Gênesis 6, 2, 3 e 5. A sequência de abundante iniquidade demonstra seus resultados na destruição da humanidade, com a exceção de 8 pessoas, Gênesis 6, 7 e 13 e Gênesis 7, 21 até 24. A queda tivera efeitos permanentes não somente sobre Adão e Eva, mas igualmente para todos os seus descendentes. Há uma solidariedade racial no pecado e na iniquidade. D. As consequências para a criação. Os efeitos da queda se estenderão até o cosmos físico. Maldita é a terra por tua causa, Gênesis 3, 17, conforme Romanos 8, 20. O homem é a coroa da criação, feito à imagem de Deus e, por conseguinte, vice-regente de Deus, Gênesis 1, 26. A catástrofe da queda do homem trouxe a catastrófica maldição contra tudo aquilo de que ele era a coroa, e sobre o que lhe fora dado domínio. O pecado foi um acontecimento na dimensão do espírito humano, mas teve tremendas repercussões sobre a criação inteira. E, o aparecimento da morte. A morte é a epítome da penalidade imposta ao pecado. Essa era a advertência ligada à proibição do Éden, Gênesis 2, 17, e é a sua execução que emana da maldição proferida por Deus, Gênesis 3, 19. A morte, no fenômeno dos acontecimentos externos, consiste na separação dos elementos integrais do ser do homem. Essa dissolução exemplifica o princípio da morte, a saber, a separação, e chega à sua expressão mais externa na separação entre o homem e Deus, o que é ilustrado já no início pelo fato do homem haver sido expulso do jardim, Gênesis 3, 23 e 24, pois o Éden servia de símbolo da presença e do favor de Deus. 4. Pecado e a sua imputação. O primeiro pecado de Adão teve uma significação sem igual para a raça humana inteira, Romanos 5, 12, 14 até 19, 1 Coríntios 15, 22. Aqui encontramos uma ênfase constante sobre aquela única transgressão, daquele único homem mediante o que o pecado, a condenação e a morte vieram a reinar sobre a totalidade dos homens. Tal pecado é identificado como a transgressão de Adão, a ofensa de uma só ofensa, a desobediência de um só homem, não podendo restar qualquer dúvida que está aqui em foco a primeira transgressão de Adão. Isso explica a cláusula de Romanos 5, 12, porque todos pecarão, que não se pode referir aos pecados individuais de todos os homens, e muito menos à depravação hereditária com que todos os homens são afligidos, mas antes, ao pecado de todos no pecado de Adão. Pois no verso 12 a cláusula em questão assevera claramente o motivo pelo qual a morte passou a todos os homens, enquanto nos versículos seguintes a ofensa única aparece como razão do reinado universal da morte. Se o mesmo pecado não estivesse em vista, Paulo estaria afirmando aqui duas coisas diferentes com relação ao mesmo tema e no mesmo contexto. Isso não podemos supor. A única explicação sobre as duas formas de afirmação é que todos pecaram no pecado de Adão. A mesma inferência pode ser extraída de 1 Coríntios 15, 22, em Adão todos morrem. A morte é o salário do pecado, e somente do pecado, Romanos 6, 23. Se todos morrem em Adão, é porque todos pecaram em Adão. Segundo as Escrituras, a espécie de solidariedade com Adão que explica essa participação de todos no pecado de Adão é a mesma espécie de solidariedade que Cristo mantém para com aqueles que com ele estão unidos. O paralelo existente em Romanos 5, 12 até 19 e 1 Coríntios 15, 22 e 45 até 49 entre Adão e Cristo indica o mesmo tipo de relação em ambos os casos, e não temos necessidade nem base para postular qualquer coisa mais definitiva, no caso de Adão e da raça humana, do que aquilo que encontramos no caso de Cristo e seu povo. No caso deste último, temos Cristo como cabeça representativo, e isso é tudo quanto é necessário para basear a solidariedade de todos os homens no pecado de Adão. Adão pecou, portanto, todos pecarão. Dizer que o pecado de Adão é imputado a todos é dizer apenas que todos foram envolvidos pelo seu pecado por motivo de ser ele o cabeça representativo da raça. Há bons motivos para insistirmos em que essa imputação do pecado de Adão foi imediata. Quando Paulo reitera que foi mediante a transgressão e a desobediência de um só que muitos foram feitos pecadores, que o julgamento condenatório foi pronunciado contra todos, e que a sentença de morte se estendeu a todos, há a imediata conjunção da transgressão de Adão, por um lado, e o pecado, a condenação e a morte de todos, por outro lado. Não podemos introduzir qualquer outro pecado de Adão e o pecado de todos, como sendo a razão para o envolvimento de todos no pecado de Adão e nas suas consequências. A única base deste envolvimento é a união estabelecida entre Adão e a sua posteridade. O pecado de Adão sustenta uma relação direta para com a condenação e a morte de todos, como sustentou a relação para com a sua própria condenação e morte. Isso é o que está envolvido em Romanos 5, 12 e 15 até 19 e 1 Coríntios 15, 22. A rejeição a essa doutrina deixa transparecer não somente o fato que tal indivíduo não aceita o testemunho das passagens relevantes, mas também o fato que não aprecia devidamente a íntima relação existente entre o princípio que governa nossa relação com Deus e o princípio governante da economia da salvação. O paralelo entre Adão, como primeiro homem, e Cristo, como último Adão, demonstra que a realização da salvação em Cristo se baseia no mesmo princípio operador mediante o qual todos nos tornamos pecadores e herdeiros da morte. A história da humanidade se pode resumir sob dois complexos: pecado, condenação, morte, e justiça, justificação, vida. O primeiro tem origem em nossa união com Adão, e o último se deriva de nossa união com Cristo. Essas são as duas únicas órbitas onde nos é possível viver e mover. O governo de Deus sobre os homens é orientado nos termos dessas duas relações. Se não levarmos Adão em consideração, não podemos compreender acertadamente a Cristo. Todos quantos morrem, morrem em Adão; todos quantos são vivificados em Cristo. 5. O pecado e a sua depravação. O pecado nunca consiste meramente num ato voluntário de transgressão. Toda violação procede de algo que é mais profundo do que a própria violação, o que igualmente sucede à violação pecaminosa. Um ato pecaminoso é a expressão de um coração depravado, conforme Marcos 7, 20 até 23 e Provérbios 4, 23 e 23, 7. O pecado sempre deve incluir, por conseguinte, a perversidade do coração, da mente, da disposição e da vontade. Isso sucedeu verdadeiramente, conforme já verificamos, no caso do primeiro pecado, e se aplica igualmente a todos os demais pecados. A imputação do pecado de Adão à sua posteridade, por conseguinte, deve envolver a perversidade, sem a qual o pecado de Adão não teria significado e sua imputação seria uma abstração impossível. Paulo escreve que, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Romanos 5, 19. A depravação que o pecado contém e com a qual todos os homens entram no mundo, é, por esse motivo, uma implicação direta de nossa solidariedade com Adão no seu pecado. Existimos como indivíduos, mediante a geração natural, e, como indivíduos, nunca existimos à parte do pecado de Adão, que se nos atribui. Por isso é que Davi disse, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, Salmos 51, 5, enquanto nosso Senhor ensinou, o que é nascido da carne, é carne, João 3, 6. O testemunho das Escrituras sobre a universalidade e totalidade dessa depravação é explícito. Gênesis 6, 5 e 8, 21 provém um caso comprovado. Há ali a intensidade da depravação, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, há ali o seu caráter íntimo, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, expressões essas não ultrapassadas nas Escrituras no sentido de indicar que os movimentos mais rudimentares do pensamento eram perversos. E há ali a totalidade dessa depravação, todo o desígnio, também na constância, continuamente, seu exclusivismo continuamente mau, sua manifestação desde o princípio, desde a sua mocidade. Dessa maneira, a acusação de Gênesis 6, 5 não se restringe ao período anterior ao dilúvio, o que também se demonstra por Gênesis 8, 21. Trata-se antes de uma condição permanente que nenhuma catástrofe externa pode remediar. Não há como escapar do que fica subentendido nesse testemunho, registrado nas primeiras páginas da revelação divina. Não deixa qualquer via de escape para qualquer outro veredito senão que essa depravação é total, tanto intensiva como extensivamente. Prolonga-se até os mais profundos movimentos do coração humano e caracteriza a humanidade inteira. As aquilatações bíblicas posteriores sobre nossa condição pecaminosa seguem a mesma direção. O Senhor sonda o coração e testa os rins, conforme Jeremias 17, 10, e o seu juízo então é, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Em Romanos 3, 10 até 18, Paulo reproduz várias passagens do Antigo Testamento, extraídas particularmente de Salmos 14 e 53, onde as mais severas acusações se fazem ao homem. Que não há exceções aparece tanto no contexto como nas próprias acusações. Em Romanos 3, 9 é claro que os versículos que seguem são aduzidos para apoiar a proposição que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado, e para demonstrar aquilo que está envolvido nesse pecado. Em termos negativos, essas acusações dizem não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há temor de Deus diante de seus olhos. De qualquer ângulo do qual se examina o homem há a ausência total daquilo que é bom e agradável a Deus. Considerando-se a questão de maneira mais positiva, todos se desviarão do caminho de Deus, todos se corromperão, e os membros do seu corpo servem de instrumentos de iniquidade. Dessa maneira, considera-se o largo escopo da função e da atividade humana, enquanto que os exercícios mais determinativos da personalidade humana são isolados como exemplos, a fim de mostrar a completa ausência do bem e a presença total do mal. Nada mais, além do juízo de depravação total, é o sumário dessa passagem. Em Romanos 8, 5 até 7, Paulo fala sobre a mente da carne, e a carne, quando usada eticamente conforme é obviamente o caso nessa passagem, significa a natureza humana orientada e governada pelo pecado. Que a carne assim caracterizada pertence a todos quantos são naturalmente procriados, é o pronunciamento de nosso Senhor, o que é nascido da carne, é carne, João 3, 6. Portanto, quando Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8, 7, estava caracterizando a mente que pertence a todos os homens por natureza, é inimizade contra Deus. Nenhum juízo condenatório mais violento poderia ser apresentado, pois significa que o pensar do homem natural está condicionado e é governado pela inimizade contra Deus, e não só isso, está identificado com essa inimizade. É seu exercício nativo e característico. No ponto no qual as exigências da glória de Deus se fazem mais manifestas, é justamente onde a sua hostilidade é mais violenta. Não há graus de depravação. Há, todavia, graus de cultivo e expressão. A depravação não é registrada através das transgressões reais numa proporção idêntica em todos. Existem múltiplos fatores restringidores. Deus não entrega todos os homens à imundícia, às afeições vis, e a mentes reprovadas, da maneira em que Paulo fala em Romanos 1, 24, 26 e 28. A depravação total não é incompatível com o exercício das virtudes naturais e com a promoção da justiça cívica. Os homens não regenerados ainda estão dotados de consciência. Romanos 2, 14 e 15. Embora os homens depravados possam fazer coisas de conformidade com a lei, não estão, apesar disso, sujeitos à lei de Deus, e é a inimizade contra Deus, e não o amor a Deus, que governa os seus corações. Romanos 8, 7, 1 Coríntios 2, 14, conforme Mateus 6, 5 e 16, Marcos 7, 6 e 7, Romanos 13, 4, 1 Coríntios 10, 31 e 13, 3, Tito 1, 15 e 3, 5, e Hebreus 11, 4 e 6. 6. O pecado e a sua incapacidade. A incapacidade diz respeito à impotência que se origina na natureza da depravação. Já que a depravação é total, então a incapacidade do homem para com o que é bom e agradável a Deus é completa. Não somos capazes de mudar nosso caráter ou de agir de modo diferente do mesmo. O testemunho das Escrituras é claro a esse respeito. Na questão do entendimento, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, visto que elas só podem ser espiritualmente discernidas. 1 Coríntios 2, 14. No que tange à obediência à lei de Deus, o homem não somente não está sujeito à lei de Deus, mas também não pode estar. Romanos 8, 7. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 horas e 8 minutos. Uma árvore corrompida não pode produzir bom fruto. Mateus 7, 18. A impossibilidade, em cada caso, é inegável. Nosso Senhor é quem afirma que até mesmo a fé nele é uma impossibilidade à parte do dom e da eficácia do Pai que a tanto capacita o homem. João 6, 44, 45 e 65. Esse testemunho de sua parte tem o mesmo peso que a sua insistência que a parte do nascimento sobrenatural mediante a água e o Espírito ninguém pode ser dotado de apreciação inteligente, nem pode entrar no reino de Deus. João 3, 3, 5, 6 e 8, conforme João 1, 13, 1 João 2, 29, 1 João 3, 9, 1 João 4, 7, 1 João 5, 1, 4 e 18. A necessidade de uma transformação e recriação tão radical e importante como é a regeneração, é a prova da impotência de nossa condição pecaminosa. O cerne de todo o testemunho bíblico sobre a escravidão ao pecado é que se trata de uma impossibilidade psicológica, moral e espiritual para o homem natural receber as coisas do Espírito de Deus e fazer o que é agradável aos seus olhos, ou confiar em Cristo para a salvação de sua alma. E essa escravidão que é a premissa do Evangelho, e a glória do Evangelho consiste em prover a libertação das algemas de nossa servidão. É o Evangelho da graça e do poder para os incapacitados.